E hoje estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o prefeito eleito de Maringá, Ulisses Maia. Olá, boa tarde, prefeito. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, todos os ouvintes da CBN. É uma alegria estar aqui novamente com vocês.
Bom, nessa entrevista a gente está perguntando aos nossos entrevistados qual o balanço, né, de 2016, perspectivas também para 2017. Então vamos começar por 2016. Qual o balanço que o senhor faz deste ano?
Bom, do final para o início, o balanço foi, claro, muito positivo, né, com a eleição que nós tivemos. A gente agradece sempre a Deus, aos maringaenses, pela honra de nos permitir ser prefeito de Maringá. Mas até chegar aqui foi um ano muito difícil. Difícil porque nós lutamos contra tudo e contra todos, né? Não tínhamos partido, tínhamos dificuldade de coligação, né? Conseguimos uma coligação mesmo praticamente com o PV, né? Os outros dois partidos são partidos pequenos, sem tempo na televisão. Todas as dificuldades possíveis para disputar a eleição. Mas nunca desanimamos, tivemos muita persistência, muita fé, tocamos, né, o barco para frente. Vocês sabem tudo o que aconteceu, 40 segundos na TV, fomos para o segundo turno. Mas foi muito difícil, né, uma campanha muito pesada que nós sofremos, muitos ataques nós sofremos, e claro que tudo de forma inverídica, né? E eu fico muito feliz porque, além de termos eleito prefeito da cidade, eu analiso com bastante clareza que a verdade venceu, né? Porque nós fomos muito acusados, muito atacados, e mostrando claramente as questões, eu vejo que a verdade venceu. Então, é um ano maravilhoso para mim e de muita expectativa para o ano seguinte.
Então, vamos falar sobre essas expectativas. Qual a expectativa do senhor para 2017? Semana que vem o senhor já está, né, trabalhando na prefeitura. Quais as primeiras medidas?
Olha, eu na prática, Luciana, não parei, né? Depois da eleição eu saí 3-4 dias apenas com a família e depois fomos trabalhar no nosso escritório da transição, que é ali na Caixa Econômica, cedeu para nós umas instalações, porque o prefeito negou sequer sala para a equipe de transição trabalhar, que é o normal, mas enfim, fomos dando o nosso jeito. A gente trabalhou muito, porque para compor a equipe, né, escolher os nomes, a gente sempre procurando nome técnico, capacitado, respeitado pelo seu segmento, né, isso dá muito trabalho, claro, né? E a estrutura orgânica da prefeitura, que vamos extinguir 400 cargos, então preparar tudo isso, então foi um ano de muito trabalho. E para começar, né, 2017, já com algumas ações concretas, no dia segunda-feira que vem, né, daqui uma semana, 8 horas da manhã, nós marcamos um ato ecumênico no térreo do Paço, que vai ser a nossa chegada, né? Então estamos convidando os servidores, quem mais quiser passar por ali, claro. E assim que tivermos o ato ecumênico, aí a gente já sobe para o nosso gabinete para começar a assinar os decretos de nomeação dos secretários e as duas primeiras leis que vamos mandar para a Câmara no dia 2. Uma é a que faz a reforma administrativa da prefeitura, que vai prever então a extinção de quase 400 cargos de confiança, e as 12 secretarias que vamos extinguir. Então essa é uma lei, uma mensagem de lei, né, para os vereadores. E a segunda é a do Vale Alimentação, tão sonhado, tão esperado dos servidores e tão justo, né, que nós vamos mandar para a Câmara. Então assinaremos isso logo pela manhã, vai para a Câmara, precisamos convocar a Câmara extraordinariamente, como a Câmara já vai estar reunida no dia 2, que é a sessão extraordinária para eles escolherem as comissões, isso já é um ato normal da Câmara, nós vamos fazer a convocação para mais 2-3 dias para discutir esses dois primeiros projetos. E na parte da tarde nós vamos dar a posse dos secretários todos, né, e visitarei pelo menos no passo todas as secretarias acompanhando os novos secretários. Então isso já é a primeira etapa do dia 2, que é o nosso primeiro dia, e dali para frente, começando a administrar Maringá, preparar a cidade para a gente implantar os projetos que assumimos o compromisso na campanha.
Do que o senhor falou aí, me veio duas perguntas. Do Vale Alimentação, já está definido como é que vai ser? Se vai ser cartão mesmo?
Vai ser cartão, só que, claro, precisa de aprovação da Câmara, mas eu não vejo dificuldade, já conversei com os 15 vereadores, é unanimidade. Todo mundo reconhece que é preciso valorizar o servidor, ele está muito desestimulado, o salário do servidor é muito baixo, né, e uma forma de compensar isso, principalmente para quem ganha pouco, tem, por exemplo, quem ganha R$ 1.050, que são centenas de servidores. O Vale Alimentação, R$ 250, é, na prática, um reajuste de 25% do salário dele. Então, para quem ganha pouco, vai ser um aumento considerável na remuneração. Então, é uma forma, né, de a gente recompor um pouco a perda do salário deles sem impacto na Previdência. Isso não tem impacto na Previdência dos servidores. E aí nós vamos fazer por cartão, que é o jeito mais recomendável, até porque tem muitos servidores que ele recebe no Lerite zero, que é comprometimento com empréstimo consignado, com pensão alimentícia, com desconto de farmácia, com desconto de associação de funcionários. Então, se você colocar um crédito na folha, acaba que se perdendo nessas contas dele natural. Então, nós faremos através de cartão. Então, ele vai receber um cartão de crédito. Faremos a licitação logo que a Câmara aprovar. Esperamos o mais rápido possível a gente possa fazer o primeiro, a entrega dos cartões de crédito.
Secretariado, tá faltando
quase,
aí alguns...
Quase, né? Veja bem, nós, o secretário de planejamento, que é o que está pendente para a gente decidir, o secretário de Estado, o secretário de Obras Públicas, nós definimos. Essa Secretaria Municipal de Obras Públicas, na prática, é ela que cuida das obras da prefeitura. Então, tem um contato com as construtoras, com as empreiteiras, a que fiscaliza as obras, enfim, ela é muito estratégica. Nós tínhamos muitos nomes sugeridos para isso, mas a gente quis pegar um servidor de carreira, que é o Marcos Zucolotto, engenheiro civil, da secretaria mesmo, da prefeitura, e reconhecido por sua seriedade, austeridade, né? E a gente quer um secretário assim, né, para ver as coisas acontecerem de forma correta. Né? A gente vê aí nas obras públicas, são muitos aditivos, aditivos de preço, aditivos de prazos, preços de obras que, olhando o mercado, estão com preços muito altos. Então, resolvemos escolher esse secretário que vai realmente cuidar das obras públicas com carinho, como se fosse o dinheiro do bolso nosso, né? Porque você tem que cuidar do dinheiro público, melhor até que fosse um recurso próprio. Então, ficou definido o Marcos Zucolotto. E o secretário de Planejamento, e a Procuradoria-Geral, que nós vamos anunciar nas próximas horas, ou dias.
Era o Edson Cardoso, né?
Que tinha Edson Cardoso, ele era cotado, Não, ele foi convidado para ser o nosso secretário de Planejamento. Ele trabalhou na transição, levantou informações, participou de várias reuniões, mas depois ele analisando na empresa dele, com a família, ele sentiu que ia ser muito difícil ele conciliar a secretaria com as atividades empresariais. É um arquiteto dos mais renomados da nossa cidade e acabou inviabilizando, portanto, a nomeação dele. Estamos aí conversando com alguns, vamos definir aí nas próximas horas.
Então,
aí fecha.
Então, para fechar, faltam então.
Secretaria de Planejamento e Procuradoria Geral.
Os dois, as
Sim,
duas secretarias.
Os dois. Procuradoria Geral, nós faremos todos os servidores que são os. Hoje, procuradores, subprocuradores, né, nós estamos fazendo servidor de carreira, 100% carreira, não terá ninguém a não ser o procurador, são o procurador e um assessor que ele terá. Fora isso, todos os subprocuradores, que hoje são cargos comissionados, serão funcionários de carreira da Procuradoria do Município. Da mesma forma que a CGM, que vai ser a Controladoria Geral do Município, que é a doutora Márcia Rodrigues, também funcionária de carreira, ela atua no PROCON, é uma advogada muito rígida, muito séria também, na Controladoria Geral, e toda a estrutura dela é de funcionário de carreira. Então, nós estamos cortando muitos cargos comissionados, vamos ficar com 100 e poucos cargos comissionados apenas, né? Levando em conta que hoje a estrutura é de 516, vamos fazer um enxugamento muito necessário.
O senhor acha que é um número suficiente?
Olha, o máximo será 150. Então, a mensagem de lei que vamos mandar para a Câmara é prevendo 150. Eu acho que sim, né? É claro que agora nós vamos entrar, vamos assumir a prefeitura. Pode até ser que, eventualmente, uma ou outra reestruturação precisa ser feita, mas em termos de cargos comissionados, nós vamos manter nos 150. Vamos valorizar os servidores de carreira. E os nossos partidos também, o PV e o PDT, né, eles assinaram uma recomendação a nós que mantivéssemos aquilo que nós falamos na campanha, de que nenhum cargo comissionado do atual mandato continuará na nossa gestão. Então, a mudança será de 100%, ou seja, sem entrar no mérito se o profissional é bom ou não, nós não estamos entrando nesse mérito. O mérito é o seguinte: trocou a administração, 60% da cidade pediu uma nova administração. Se nós mantivermos os mesmos cargos comissionados ou alguns deles, já é uma mudança que começa sem ser da forma como a população pediu. Então, a gente vê que tem gente boa também como cargo comissionado, mas não continuará na nossa gestão. Então, vamos iniciar com cargos comissionados novos, 100 e poucos, né, como eu falei, e valorizando muito os servidores de carreira.
Certo. E o relacionamento do executivo com o legislativo, qual é a perspectiva que o senhor tem aí?
Ótima, tranquila, sem nenhum problema. Já mantive contato com os com os vereadores mais de uma vez, não terá dificuldade nenhuma, porque eu tenho muita experiência com Câmara, né? Como você sabe, fui vereador duas vezes, presidente da Câmara duas vezes. Quando trabalhei na prefeitura, na chefia de gabinete, eu cuidava do relacionamento com a Câmara. Fui funcionário de câmaras da região, fazendo a assessoria jurídica. Então, eu tenho muito relacionamento com o Poder Legislativo. Eu reconheço como ele é importante e espero que ele seja o que eu sempre defendi que fosse e fiz quando assumi esses cargos, que ele seja independente, né? Independente. Um legislativo independente ajuda o prefeito. Porque se eventualmente você mandar, não vai acontecer com a gente, eu não vou mandar nada para a Câmara que seja polêmico, que seja ilegal, que seja imoral, né? Eu não vou mandar para a Câmara. Mas, eventualmente, nosso pensamento não seja o mesmo dos vereadores, eles de forma independente têm que analisar e dar a sugestão deles, se sim ou se não. Então não haverá nenhuma intervenção minha na Câmara, nem na eleição para presidente. Todos os candidatos a presidente me procuraram, todos, sem exceção.
E quantos são?
A todos, bom, agora menos, mas no começo tinha uns 10, né? Hoje tem menos, vai diminuindo, né? As articulações vão acontecendo.
São os mais votados?
Não necessariamente. Não há nenhum critério em relação a isso, né? No passado, o mais votado automaticamente era o presidente da Câmara. Né? Então ficou nessa, né, mentalidade. Eu fui o presidente da Câmara no mandato passado, porque eu fui eleito pelos vereadores, né? Não é porque eu tinha sido mais votado. Mas o mais votado, Homero, é candidato, né? Um bom candidato. Alex Chaves é um candidato também. O engenheiro Sidney Telles é um bom candidato também. O Flávio Mantovani é candidato. O Jean Marques também está se aparecendo como candidato. O Dair Fogueteiro, Mário Sokawa, Chico Caiana. Eu falei que tinha diminuído porque antes tinha mais, né? Então, basicamente, são esses os candidatos. O que eu disse a cada um quando me procurou era que eu respeitaria a independência da Câmara e que ele fosse procurar os votos. Eu consegui 8 votos para ser eleito, vamos respeitar, né? Não vou ter essa intervenção em hipótese nenhuma. E espero que haja um trabalho bastante harmônico, que da minha parte será harmônico, sem dúvida alguma. Eu já estou em contato com eles. E pensando também, né, que nós estamos num novo momento, né? O país, olha tudo que está acontecendo em Brasília, né, o legislativo lá, olha os exemplos que nós temos para o Brasil, o que está acontecendo com o presidente da Câmara, preso, né, na Lava Jato. O presidente do Senado só não está preso porque eu acho que o Supremo Federal está protegendo ele, mas os exemplos são muito negativos. Do Executivo nem se fala. Então, eu vou respeitar a Câmara, eles fiquem fazendo o trabalho deles e eu vou respeitar. Eu acho que esse é o trabalho, não terá dificuldade nenhuma de relacionamento. Eu penso que a dificuldade vai ser zero.
E o líder do prefeito na Câmara?
Então, a gente precisa esperar a eleição para presidente, né? No rito aí do dia 1º, que é domingo, o primeiro passo é a posse dos vereadores, né? Que acontecerá lá no Calil Haddad. Então, 5 horas os vereadores tomam posse, em seguida eles já elegem o presidente e a mesa. Eleito o presidente e a mesa, aí eles vão suspender a sessão no Calil Haddad para continuar aqui na praça, no Horácio Racanelo, ali, né, ao lado do terminal, onde acontecerá a nossa posse oficial, às 19h30, melhor dizendo, que é a posse oficial nossa, já aproveitando para falar isso, né, e, inclusive é uma decisão pessoal que fizesse essa posse na praça para que dividisse com a população esse momento histórico, né, de tomar posse como prefeito, né, ao longo da história de Maringá. Isso é algo que nunca aconteceu, sempre é em ambiente fechado, na Câmara, no Calil Haddad. Eu quis dividir com a população. Eu tenho certeza que os que estão nos ouvindo aqui pudessem pensar quantos já assistiram uma posse de um prefeito. Você vai contar nos dedos quantos assistiram, né? Então, eu quis compartilhar com a população esse momento, onde farei o juramento, né, de cumprir a lei orgânica e também o meu discurso de posse. E depois, até vocês divulgaram antes aqui, vai dar um show com Mato Grosso Matias. Quero esclarecer bem, Luciana, que isso não há nenhum recurso público nisso, nenhum centavo. Conseguimos aí preço de custos, artistas e algumas outras estruturas necessárias. E o custo final disso tudo será arcado pela minha família, meus primos, meus irmãos, meus tios estão se cotizando para comemorar a nossa eleição e dando então um presente para Maringá. Ao invés de gastar aí com uma festa entre família, né, vamos dar esse presente para o maringaense no dia 1º. Mas aí, para voltar à pergunta, aí o que vai acontecer? Uma vez eleito presidente da Câmara, a gente daí escolhe o líder do prefeito. Eu só vou escolher depois da eleição para presidente.
Ah, tá. Não tem ainda...
Tem bons vereadores que poderiam ser líder do prefeito, né?
Mas o Jean Marques, inclusive...
Né? O Jean Marques é um grande vereador, né? Ele tem se revelado uma pessoa muito, muito competente, é procurador de carreira do município, e ele está trabalhando na transição.
Está,
né,
trabalhando.
Então, isso a gente não pode reclamar. Pelo menos a prefeitura liberou dois servidores, um foi o Jean Marques e um foi o Dr. Ricardo Davi, que é da saúde, que estão trabalhando na reforma. Inclusive, a reforma administrativa, praticamente, o Jean que está coordenando tudo isso. Né? Essas duas leis aí, que eu vou mandar no dia 2 mesmo para a Câmara, ele que está coordenando, eles, é possível, sim, que seja um líder do prefeito. Mas depende da presidência da Câmara, porque a presidência da Câmara, às vezes, aparece algumas surpresas, né? Quem sabe? A gente sabe o resultado. Então, uma vez definido, se o Jean não for para a mesa, ele... deve ser o nosso líder.
Ah, deve ser.
Mas tem vários outros que poderiam ser. Eu não olho partido mais, não olho lado, porque eu penso o seguinte, agora todos nós temos que servir 400 mil maringaenses. Então, se o vereador é do partido A, B, C ou D, isso para mim hoje não importa mais, né? A gente tem que respeitar os vereadores porque foram eleitos pela população e representam a cidade. Eu, quando fui eleito presidente da Câmara, eu valorizei todos os vereadores da oposição. Tinha 4 vereadores da oposição. Eu dei a eles o mesmo espaço que os outros 11 tinham. Então, eu penso que deve agir dessa forma.
Bom, o senhor falou que está quase definido o secretariado, né? Só faltam 2 secretarias. Mas e os conselhos, consultivo e fiscal?
É, nós vamos aprovar eles agora, né? O consultivo, ele é aprovado junto com a reforma administrativa. O conselho de gestão fiscal, inclusive, está sendo elaborado pelo vereador Homero Marquese. Ele trabalhou no Tribunal de Contas, né, como auditor, tem muita experiência nessa área e ele está, então, colaborando com a proposta do projeto de lei. Que, na realidade, vão ser escolhidos 3 pessoas da cidade, tudo voluntário, onde eles vão ter uma liberdade e autonomia de atuar junto às finanças do município para assegurar que as nossas ações, elas cumprem a lei de responsabilidade fiscal e garante o equilíbrio financeiro do município. Ou seja, determinada despesa nós vamos poder assumir se a gente tiver o respectivo recurso para o pagamento. Então serão 3 pessoas, claro, da mais alta idoneidade, pessoas que não têm vínculo político, partidário. Por exemplo, eu conversei com o contador, o Décio Pialarice, auditor da Receita Federal, uma pessoa renomadíssima em Maringá, um dos fundadores do Observatório Social, conversei com ele, e outros nomes de referência da cidade. Eles terão mandato de 1 ano, e o mandato é exatamente para garantir a autonomia, quer dizer, mesmo que eu não goste do que eles decidirem, vai nós vamos ter que ficar para não ter interferência política nas ações deles, apenas equilíbrio fiscal e financeiro do município. E aí, esse, então, o Homero vai nos ajudar propondo o projeto. E o conselho consultivo, daí já é uma coisa mais de orientação ao próprio prefeito e à nossa equipe de secretários. Então, nós vamos colocar, a intenção é 15, de nomear 15 pessoas, também voluntários, representando comércio, indústria, prestação de serviço, representando um bairro, representando trabalhadores, representando os mais diversos segmentos da sociedade. E esses conselheiros, eles vão reunir uma vez por mês ou sempre que necessário para fazer avaliação, analisar os passos da administração, né, como está acontecendo, sugerir mudanças, né, e um conselho que vai nos orientar, nos aconselhar propriamente dito, né, sem o pleonasmo aí, mas é um conselho para aconselhar a gente do que a gente está fazendo e de que, o que aquilo que a gente está fazendo, a população, a sociedade civil está concordando.
Tá certo. Muito obrigada pelas informações, pela entrevista aqui e pela presença no estúdio da CBN Maringá. Uma boa tarde.
Eu agradeço e convido vocês todos a prestigiar nesse momento importante aí, que será a nossa posse lá no, dos vereadores às 5 horas no Calil, e a nossa às 19h30 aqui na praça. Eu convido também os ouvintes. Será uma honra dividir com todos vocês esse momento histórico.
Muito obrigada. Conversamos com Ulisses Maia, prefeito eleito de Maringá. Falamos sobre balanço de 2016, perspectivas para 2017.